Sociedade em Foco.
Portela, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane, bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Portela, vamos ao tema desta semana, que é o seguinte: o governo decidiu elevar o IOF até dezembro para bancar o novo Bolsa Família, esse programa social. Então, haverá uma mudança já a partir, né, desta semana. O Ministério da Economia diz que essas novas alíquotas vão reforçar o caixa de R$ 2.140 milhões, que serão suficientes para cobrir o valor estimado para o aumento da despesa esse ano com este programa social. Lembrando que ele vem na sequência do fim do auxílio emergencial, não é, Portela? Como é que a gente vê essa decisão do governo para bancar esse programa, essa política social?
Então, Roxane, eu não vou comentar o aspecto específico econômico do valor, o impacto que vai causar no mercado. Evidentemente que é ruim quando se aumenta imposto, que é uma coisa que o governo falou que não ia fazer, você complica a vida do mercado. Mas eu não vou entrar nessa seara, eu vou me manter na minha seara, que é de políticas públicas. Qual é o grande problema que a gente vê nisso? O governo não tem um plano, um processo, uma trajetória. Ele está desesperado. Em primeiro lugar, com a questão dos precatórios, que foi um erro brutal do ministro Paulo Guedes e sua equipe, porque isso tudo era previsível e a AGU avisou algumas vezes, foi veiculado na imprensa, não houve nenhuma rejeição, reclamação do Paulo Guedes, ou seja, ele foi avisado várias vezes. Mas o que, que ele achou? Que ele ia conseguir resolver dando algum tipo de saída para um atalho. Muito bem, ele está desesperado com a coisa do precatório. Eu já tinha falado, a gente conversou aqui algumas vezes, nós já temos problemas no orçamento, independentemente do precatório. O orçamento foi muito mal feito, vai começar a faltar dinheiro para muitas rubricas. Então, o que que fez o Paulo Guedes? Ele vendo isso, ele pegou e tentou dar uma saída que foi contra as próprias crenças dele, como um liberal. Ele tentou tirar, quer dizer, ele tentou parcelar, dá um calote no pessoal, que seria: eu vou pagar até tanto e tal, como ele mesmo usou a frase, devo, não nego, pagarei quando puder. Isso é calote, que era sempre a crítica do liberal, do pessoal lá atrás, que quis, no cruzado, quando se falava em fazer moratória da dívida no Brasil, que, segundo o pessoal liberal de mercado, atrapalhou muito a vida do Brasil, porque o Brasil ficou com falta de credibilidade, porque quem ameaça dar um calote, aí ninguém quer emprestar dinheiro. Foi exatamente o que o Paulo Guedes fez, que é exatamente diferente do que ele aprendeu em Chicago e defende. Esse é o problema. Então, quando a pessoa começa a contrariar as suas próprias crenças, é que ela está no desespero. Bom, ele tentou levar isso para o Congresso, não conseguiu, levou isso para o Judiciário, para o Fux, de uma maneira que é um horror, porque assim, se o judiciário vai dar uma solução diferente do precatório, ele simplesmente estará passando por cima da justiça. Por quê? Um precatório é uma sentença que transitou em julgado. O Estado, no caso a União, só fica com a dívida reconhecida e tem que pagar quando transitou em todas as instâncias. O Estado recorre sempre por uma obrigação, então na última instância diz: não, acabou. Dona Roxane tem direito de receber 10 mil. Aí você não pode mexer. Então ele estava pedindo para o Fux dar uma solução que desse uma cambalhota em cima do judiciário. Bom, parece que o que o Fux diz com uma declaração, estão jogando no meu colo um filho que não é meu, afastou isso, porque seria uma desmoralização total. Seria exatamente o modelo brasileiro que o próprio Paulo Guedes reclamou, diz: ah, 30 anos que tem o modelo socialista, social-democrata e tal, que é a coisa do jeitinho, de arrumar um jeitinho. Bom, estou falando toda essa introdução para dizer agora do IOF. Ninguém esperava. Primeiro, eles disseram que não ia ter aumento de imposto nesse governo. Tanto ele falou isso umas 3 vezes com convicção, como o Bolsonaro acho que falou uma dezena de vezes. Então, nós estamos tendo um aumento na linha passar um chapéu. Eu estou com uma despesa até o final do ano de tanto, não tenho recurso, aumento o imposto de agora até dezembro, arrecado lá 2 bi e pouco, 3 bi e cubro a minha despesa. Isso é um desastre, porque isso é um desastre do ponto de vista de políticas públicas, não só porque mostra que eles manejaram mal o orçamento e vai faltar dinheiro para muita coisa, e em casa que não tem pão, todo mundo grita, ninguém tem razão, como vai ter um problema sério, porque você, quando começa a mexer nisso, é que você está naquela coisa de está dando um vazamento aqui, você põe o dedo de um lado e começa a vazar do outro lado, você... ou seja, o sinal para as políticas públicas é o pior possível, é o sinal assim, nós não temos dinheiro para bancar as políticas públicas combinadas. A outra coisa que é complicada nesse processo, que é o grande impacto dessa decisão, é que você não sabe o que vem o ano que vem. Porque o próximo ano teve um aumento do teto de gastos por conta da inflação, só que o que o governo calculou foi com uma inflação de 6,2. A inflação vai ser maior. Então, esse teto já se estreitou. Então, você corre um grande risco se não tirar os precatórios do teto de gastos. Agora, se você tirar, no fundo, você está dando um drible. Você não tá resolvendo a questão. Você está dando um drible. Porque é de mentirinha. Você não tira legalmente. Ou você bota o dinheiro dos precatórios, passa uma lei, está fora. Como o auxílio emergencial. Só que você gastou aquele dinheiro. Quer dizer, você teve um gasto. Você só está legalmente. É como se você estivesse no cheque especial, mas legalmente amparado. Então, isso está passando não só para o mercado financeiro, mas para o mercado político, um desastre, uma confusão, e outras coisas estão vindo. Então, nós vamos ter, até a eleição, só surpresas, e elas deverão ser negativas desse ponto de vista. O que que acontece? Nós não vamos ter política pública em 2022, o que muita gente já está se conformando com a eleição, mas nós não vamos ter política pública em 2023, porque vai ter tanto rombo, tanto furo, que o presidente que entrar, seja quem for, vai ter que passar 23 cobrindo os rombos que ele abriu em 2022, ou a inexecução orçamentária. Então isso, para te resumir, concluindo, foi um sinal de desespero e de total sensação de que o governo está perdido, que a gente não pode aceitar.
Ou seja, nenhuma solução é boa, né? Nenhuma solução apresentada para uma política social, né, que é importante e que
Exatamente.
Vem na rasteira do fim do auxílio emergencial. Então é duplamente ruim, Portela.
Exatamente. No pior momento, no momento que você precisa de mais política social, que o país está com um montão de desempregado, vai se aumentar a taxa Selic, isso vai piorar ainda mais, você vê que o governo perdeu coisa. Nesse momento, nós estamos vivendo uma coisa que chama anomia, que quer dizer que nós estamos sem governo, sem a condução. Porque governo não é ter uma pessoa lá no cargo, é ter um plano, alguém está coordenando, sabendo para onde está indo e as pessoas olhando para isso. Quando você não tem isso, e está acontecendo isso também no judiciário e no legislativo, que a gente não sabe, o projeto passa, depois não passa, a quarentena tem, é um momento de anomia, nós estamos sem governo.
José Luiz Portela, sempre às segundas-feiras aqui com a gente. Ele que é doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Boa semana para você, Portela, e até a próxima.
Uma boa semana para você, Roxane. Uma boa semana aos nossos ouvintes da Rádio USP. Um grande abraço.
Sociedade em Foco.